Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Teatro de Mistério.
Hein? Boa noite, meu bem. Já é meia-noite e eu prometi a mim mesma voltar cedo para casa hoje.
A senhora está sozinha, dona Elsa?
Sim, o meu marido ficou em casa, como das outras vezes. É, mas é que eu moro perto. Por isso eu nem tirei o carro da garagem. Boa noite, meu bem.
Boa noite, dona Elsa. É, eu vou continuar à espera do Reinaldo.
Olá, dona Elsa. Eu estou chegando neste momento.
Ah, a Lúcia está sentada ali naquela mesa, Reinaldo. Eu já assisti ao show das 11 horas e agora vou dormir.
Quer que acompanhe até em casa?
Não, não, muito obrigada. São apenas 2 quarteirões. Boa noite,
boa
Reinaldo.
Noite.
Deus do céu, como está escuro, bego. E o que vale é que é só mais 1 quarteirão. Quem está aí?
Deus do céu, é o sapo! Socorro! Polícia! Socorro!
O que houve? O que aconteceu? Polícia, o que aconteceu aqui? O que foi isso?
Foi o sapo! Hein? Sapo, ele me atacou outra vez, eu estou cega. Estou completamente cega.
Calma, Alexandre. Puxa, calma.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Sapo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Sente-se melhor, minha senhora?
Sim, sim, senhor comissário. Mas eu pensei que ia ficar cega. Quando me atacou, o monstro levantou a mão direita e esguinchou qualquer coisa nos meus olhos.
Sim, das outras vezes o sapo também jogou peçonha nos olhos das moças, cegando-as momentaneamente. Mas ele chegou a morder?
Não, não, senhor. Apenas me atirou no chão e me arrebatou a bolsa.
Ah, sim.
Felizmente havia um guarda por perto que apareceu correndo. Foi, o assaltante fugiu dando saltos incríveis.
Bem, eu creio que vai ser inútil perguntar-lhe se chegou a ver-lhe o rosto.
Bom... eu pude ver o sapo antes de receber aquele esguincho de veneno nos olhos.
Ah, sim? Mas então a senhora é a primeira que o vê claramente?
Bom, eu vi-o apenas de relance.
Ah, de relance.
Ele estava acocorado na calçada e não parecia um homem não, senhor comissário.
Como? Não parecia um homem?
Não, senhor. Parecia um sapo gigantesco. Sabe, era um bicho enorme, de boca aberta, olhos grandes, brilhantes... e não tinha um pelo na cabeça.
Há muitos homens que não têm cabelo, dona Elsa.
Mas a sua cor era escura, acinzentada. Tinha um corpo coberto de pústula. Digo-lhe que era um sapo, seu comissário.
Sapo?
Um sapo com mais de 1 metro de comprimento.
Mas, dona Elsa, os sapos não roubam. E esse monstro carregou-lhe a bolsa.
Mas pra que é que ele queria a minha bolsa?
Bem, esta é a 7ª vez que o sapo ataca. E em 4 dessas 7 vezes roubou as joias e as bolsas das suas vítimas. Temos 7 queixas registradas, mas pode ser que tenha havido um maior número de assaltos. Ah,
então esse monstro também é um ladrão.
Sim, e age nos bairros da Zona Sul, de preferência nas ruas e becos assim, mais desertos, atacando apenas mulheres desacompanhadas.
Escute, o senhor me perguntou se ele me mordeu.
Sim.
Por quê, hein?
Bem, porque em 5 das 7 agressões anteriores, o sapo mordeu as vítimas no pescoço antes de deixá-las estateladas na calçada.
Mas se não é um bicho, seu comissário, então é um louco.
Sim, sim.
É um louco furioso.
Temos todos os motivos para crer que seja mesmo um louco. É, mas infelizmente ainda não conseguimos nenhuma pista da sua identidade. Mas amanhã este caso vai ser entregue ao Departamento de Polícia Judiciária.
Dá licença, seu comissário.
Entra, Zé Rodrigues. O que é que há? O que é isso?
É uma bolsa de perica encontrada no fundo do beco. Onde se deu a agressão?
Ah, deixa-me ver, por favor. Ah, sim, 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 é minha. É minha,
sua?
Sim.
Verifique.
É, parece que não falta nada.
Não, né?
Ah, não, melhor, melhor. Eu tinha 20 mil cruzeiros na bolsa. Falta apenas o dinheiro.
Acabei de ler nos jornais a notícia do novo ataque do sapo.
É, e nós resolvemos apelar mais uma vez para o Departamento de Polícia Judiciária. A agressão de ontem à noite contra a senhora Elsa foi a 8ª da série.
É, pelo visto, não deu muito resultado o policiamento ostensivo.
E o bandido sempre escolhe as ruas e os becos mais afastados, assim, mais desertos, atacando as vítimas na ausência dos guardas.
É.
Foi o que aconteceu desta vez. E roubou 20 mil cruzeiros.
Bom, se ele roubou dinheiro, podemos afastar a hipótese de um maníaco. Os loucos dificilmente têm interesse financeiro.
É, eu acabo me convencendo que se trata mesmo de um animal estranho, sabe? Assim, de uma espécie desconhecida.
Um sapo gigante em Copacabana?
Ah, e por que não?
Completamente ridículo, Frazão.
Bom,
nós temos que agir com bom senso, partindo do princípio de que se trata de um homem. Mas, antes de investigar diretamente a questão de sua personalidade, eu quero conversar com as suas vítimas anteriores. Você, por acaso, não terá uma lista?
Ah, tem, senhor. Este é o 8º, sim. O sapo começou a agir exatamente há 5 meses.
5 meses, hein? Foi muito longe, Frazão. Temos que acabar com isso.
Veja, aqui tem a lista.
Sim.
Repare, como vê, a primeira vítima a fazer queixa há 5 meses foi uma vedete, uma chamada Marquinhas.
Entre, inspetor. Já sei. O senhor foi encarregado de prender aquele monstro, o sapo. Mas eu já disse à polícia tudo quanto sabia.
Responda apenas ao que eu perguntar.
O que quer saber? Já faz tanto tempo que aquilo aconteceu que eu não sei se ainda me recordo dos detalhes.
Como foi que se deu a agressão?
Bem, naquele tempo, eu cantava no Vinques, um inferninho do Leme.
Eu sei.
Sim, foi numa segunda-feira, 6h. Cantei às 11 e ia até em casa mudar de roupa, pois teria que cantar novamente a 1h. Ao chegar à esquina, num recanto pouco iluminado, vi de súbito um vulto assim, agachado na calçada, e senti um ardor horrível nos olhos. Fiquei completamente seca. No mesmo instante, aquela coisa pavorosa saltou em cima de mim e me mordeu no pescoço.
A senhorita levava alguma bolsa?
Sim, mas o bicho nem tocou nela. Ele só queria me morder.
Sim.
Gritei por socorro e apareceram várias pessoas que afugentaram o sapo. Parece que ele fugiu aos saltos na direção da Avenida Copacabana.
A senhorita viu apenas um vulto?
Sim, sei, sei. Eu sei que o monstro era forte, careca, assim, meio acinzentado.
Sim.
E tinha assim uns olhos arregalados e brilhantes. Quando ele me tocou, ele ergueu a mão direita como se tivesse, assim, uma arma na mão.
Tem certeza de que, além de mordê-la no pescoço, ele não lhe roubou nada?
Ah, bem, mas a minha bolsa estava dando sopa ali na calçada. E ele nem... E eu tinha os dedos cheios de anéis que pareciam verdadeiros, mas não eram. Não. Foi só a dentada, inspetor. Positivamente, aquele bicho tem um bafo de onça.
Sou o inspetor Ribeiro do Departamento de Polícia Judiciária. E eu que me telefonou.
Ah, sim. Por favor, entre, inspetor.
Obrigado.
Não precisa ter medo do cachorro.
Não,
Eu já pedi ao Vônei que o leve para o fundo do quintal.
Uhum. Bonito palacete. Um dos poucos da Zona Sul. É próprio?
Sim, senhor. Foi um legado de meu falecido esposo. Como deve saber, sou viúva. Moro aqui sozinha. Melhor, apenas com duas empregadas e um jardineiro.
É, foi o que me disseram. Com licença. Exatamente. A senhora foi a quarta vítima do tarado. Já interroguei as três anteriores e os depoimentos foram muito semelhantes.
Eu acho que aquele bicho tem sempre os mesmos hábitos. Ele me agrediu há 3 meses na Avenida Atlântica, numa esquina deserta.
Roubou-lhe alguma coisa?
Não, nem sequer chegou a me morder, como era sua intenção. Eu apenas fiz queixa no distrito porque um amigo sugeriu.
Uhum.
Ele foi a primeira pessoa a me socorrer.
Eu posso saber o nome desse amigo?
Chama-se Reinaldo. Reinaldo é um conhecido cronista social, um rapaz muito distinto.
Foi ele quem a libertou das garras do sapo.
Quando o sapo viu Reinaldo se aproximar, fugiu aos saltos.
Dona Tamires, a senhora chegou a ver perfeitamente o sapo? Não ficou cega pelo líquido que ele atira nas suas vítimas?
Como o senhor vê, eu uso óculos. Provavelmente foi essa circunstância que me ajudou. Eu vi realmente o monstro erguer a mão esquerda e sentir qualquer coisa me embaçar os óculos. Mas eu não cheguei a perder a visão.
Era magro, calvo, de olhos grandes?
Aquilo não era um homem, inspetor. Era um sapo de pele escamosa e esverdeada, que soltava sangue pelos olhos. Ele, quando se libertou de mim, ele deu 2 saltos na direção da praia e mergulhou nas águas do oceano.
Mergulhou no mar?
Sim, e não apareceu mais. Quando o Reinaldo me acudiu, eu estava tremendo de medo.
Alô, Tamires?
Alô. Chegou o mesmo propósito, querido. Este é um inspetor da Polícia Judiciária.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Eu chamo-me Reinaldo e sou noivo de Tamires.
Eu não tinha dito isso ao inspetor. Não sabia se devia dizer.
Ah, estão noivos? Meus parabéns.
Obrigado.
Ao menos o sapo serviu para alguma coisa útil. Serviu para aproximá-los.
Os sapos sempre são úteis, inspetor.
Olha, se você começa a fazer a defesa dos sapos, o inspetor pode pensar outra coisa, Reinaldo.
Compreendo o ponto de vista do senhor Reinaldo. E também acho que os sapos são úteis. Desde que não mordam as pessoas.
Era um animal asqueroso, inspetor. À distância parecia mesmo um sapo. Mas está claro que não existem sapos daquele tamanho.
Concordo. Não há a menor dúvida de que o sapo é um homem. Um tarado que tem prazer em morder mulheres. Senhor Reinaldo, o senhor assistiu à luta entre a senhora Tamires e o sapo?
Bem, quando me viu, o bicho saiu correndo. Tamires estava muito nervosa. Acalmei-a e fui com ela ao distrito fazer a queixa. Agora agradeço aos céus aquele episódio que me permitiu conhecê-la.
O patrão mandou botar a casana na coleira de ferro. É um cão policial deste tamanho, muito brabo.
Você é o jardineiro do palacete?
Eu me chamo Vônei. O senhor é da polícia, não é?
Como foi que adivinhou?
O patrão me disse que estava esperando o senhor. Dona Tamila é muito nervosa, sabe? Depois daquele caso...
Você também está a par das proezas do sapo?
Eu nunca vi ele porque eu não saio do meu barraco, no fundo do jardim. O sapo só ataca os granfinos quando saem das boates. Eu também estava saindo de uma boate quando foi assaltada. Às vezes esse bicho se engasta das pessoas e não mordem. Veja o Tarzan, por exemplo. Ele só ataca estranhos. E agora nem sequer avança para Reinaldo.
O senhor Reinaldo costuma vir muitas vezes aqui?
Todos os dias. Parece um bom rapaz, mas Ele deve estar de olho no dinheiro da patroa. Pelo menos é o que todo mundo diz. Eu não posso garantir, porque eu só trabalho aqui há três meses.
Três meses? Interessante. Foi há três meses.
O Leite também me contratou justamente no dia que conheceu o seu Reinaldo, sabe? Mas eu não acredito que fosse porque tem medo dele. A patroa não tem medo de ninguém, não.
O inspetor Ribeiro não está aqui?
Não está. Está visitando as vítimas do sapo.
Ah, sim. Olha aqui, prendemos o primeiro suspeito. Para mim, ó, é o sapo, sabe?
O que é que você está dizendo?
É isso. Foi tudo o trabalho do meu crânio, seu comissário.
Espera aí, vamos com calma. Quem é o suspeito?
Bom, o suspeito, seu comissário, é o seguinte. Chama-se Jorge.
Sim. Sabe?
É um boêmio conhecido nos bares da Zona Sul. Quando eu o apanhei, ele estava bêbado. Sabe?
Mas por que foi que você suspeitou dele?
Bom, aliás, a pergunta é muito boa. Olha, em dois dos assaltos anteriores, sempre houve uma testemunha com o nome de Jorge, né?
E daí?
Aí, seu comissário, eu me manquei. Consegui o endereço do fulano e fui lá buscar o cara. Ele nega o crime, é claro. Mas não pode negar que esteve presente em pelo menos três dos assaltos. Vamos avisar o inspetor, seu comissário. Para mim, seu comissário, esse Jorge é o sapo.
Esse pessoal do distrito está com implicância comigo, inspetor. Chegaram a dizer que eu sou o sapo.
E não é, Jorge?
Ora, isso de estar perto dos lugares onde o bicho aparece é coincidência.
Quer dizer que você assistiu a três assaltos?
Não, senhor. Eu estive perto, mas não assisti a coisa alguma. Só ontem de noite é que cheguei a ver o bicho. Mas eu estava muito distante do beco e o guarda chegou primeiro.
E o que é isso na sua mão direita?
Eu não tenho mão direita, inspetor. Perdi ela num acidente de automóvel. Veja, o senhor acha que eu poderia agredir alguém com uma mão só?
Depende. Antes de atacar as vítimas, o sapo joga-lhes um líquido cáustico que as torna cegas e as põe fora de combate.
Tem razão. Eu senti o cheiro desse líquido.
Sentiu o cheiro?
Sim, senhor. Foi na noite em que o sapo atacou uma moça chamada Leonie. Eu fui o primeiro a chegar e ainda senti o cheiro da droga nos olhos da garota. Parecia baunilha.
Baunilha?
É.
Deixe-me pensar. Não seria heliotrópio?
O que é isso?
Uma planta do Peru que tem um odor semelhante à baunilha. Podia ter sido heliotrópio.
Ah, não sei não, inspetor. Olha, mas uma coisa eu lhe assevero. Juro que não sou o sapo. Esse guarda tá maluco. Olha, eu dou-lhe a minha palavra de que não sou o sapo.
Também acho que não é você, Jorge. Seu físico não corresponde ao do homem que procuramos. O sapo é mais forte, calvo e deve ter ambas as mãos.
E o que é que nós fazemos agora, inspetor?
Pode soltá-lo, Frazão. Eu respondo por ele.
Tá bem, senhor.
Bom dia, chefe. Seja bem-vindo ao seu gabinete.
Tudo em paz aqui no departamento?
Tudo. E como é que vão as investigações?
Vão indo. Ontem interroguei todas as vítimas anteriores do sapo. Nair, já chegou a correspondência?
Já, sim, senhor. Eu botei as cartas em cima de sua mesa. Tem uma que eu achei muito interessante. O seu nome e endereço foram escritos em letra de imprensa.
Ah, então deve ser uma carta anônima.
É alguma coisa interessante, é?
É. Muito interessante. Ouça.
Sim, senhor.
É a primeira vez que ele escreve à polícia. Inspetor Ribeiro, eu soube tapeá-los direitinho, hein? Nem a polícia judiciária pode comigo. Outra. O senhor está na pista errada. Nunca descobrirá a minha verdadeira identidade, embora eu ande sempre perto do senhor. A prova disso é que esta noite, em algum ponto da cidade, haverá outra vítima do amigo que se assina o sapo.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro está apresentando no Teatro de Mistério mais uma história policial de Hélio do Soveral, o Sapo.
Só o amor pode apagar. Porém.
Reinaldo.
E a Lúcia? Persegue. Ele disse que entre nós está tudo acabado.
Você não pode me abandonar. Você sabe que eu amo.
Por favor, não faça escândalo. Amanhã irei ao seu apartamento e discutiremos tudo. Por essa noite, deixe-me em paz.
A outra mulher, Reinaldo. Você quer me trocar por outra?
Você já bebeu muito, Lúcia. Visto o casaco, eu vou levá-la até a sua casa.
Muito obrigada. Eu vou embora, sim, mas sozinha. Uma coisa, porém, lhe digo. Você não vai me abandonar por causa de outra mulher. Você vai se casar comigo, nem que eu tenha.
Até amanhã.
Reinaldo! Reinaldo!
O samba trazendo alvorada. Meu coração.
Boa noite, Lúcia. O que você tem?
Dona Elza, parece que bebi demais essa noite. Eu vou embora pra casa.
Ah, brigou outra vez com seu namorado, não foi? Ora, ele e essas briguinhas fazem parte do amor, menina. Mas escute, você vai embora sozinha?
Vou, sim, senhora.
Não se arrisque sozinha por nenhuma rua deserta. Lembre-se de que a polícia ainda não prendeu o sapo, hein?
Dona Elza, eu estou com tanta raiva que seria capaz de enfrentar até um crocodilo. Boa noite, Dona Elza.
Até amanhã, se Deus quiser.
Mas foi o rio que passou em mim.
Boa noite, Luciano. Já está de saída?
Eu briguei outra vez com o Reinaldo.
Quer que acompanhe até a sua casa?
Não, não é preciso, obrigada. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Eri.
Oh, que susto!
O que houve? Não há motivo para isso. Sou eu. Eu estou patrulhando aqui esta zona.
Oh, sim. Boa noite, seu guarda.
Boa noite.
Até amanhã.
Até amanhã.
Essa rua nunca esteve tão deserta. Quem está aí? Oh, socorro! Socorro! Meu Deus!
Larga, miserável! Larga! Ele fugiu por ali, seu guarda! Um homem no chão e fugiu!
Ninguém fugiu, eu sabia que ia acabar jogando você no flagra. Você é o sapo!
Não, 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 seu guarda.
Vamos.
Não foi ele.
Não foi?
Quem fugiu? Se o senhor não tivesse me agarrado...
Ora, numa situação dessa eu tinha que pegar. Só parecia você, eu pensei que fosse você.
Lúcia, Lúcia. Você está melhor, Lucinha? Seu pescoço tem as marcas de dedo de monstro? Ah, também penso que ele queria matá-la se eu não a tivesse seguido.
Eu acho tudo isso muito suspeito, sabe? Vou fazer o seguinte, você vem comigo. Vamos até o distrito.
Seu guarda, eu não fiz nada.
Vamos,
eu queria...
Vamos,
vamos, seu guarda. Jorge, vamos. Eu vou com você. Eu sei que você não é o sapo. Mesmo porque você não é preto. Hã? E nunca usou essa pulseira.
Que isso?
É uma pulseira de prata.
Durante a luta, eu arranquei do pulso do meu agressor. O verdadeiro sapo era um negro e usava essa pulseira.
É uma pulseira comum que pode ser comprada em qualquer bazar. Nem sequer é de prata, é de latão. Um objeto sem valor. E também não nos fornece nenhuma pista. Agora, a largura da corrente sugere que o dono tem um pulso largo. Bom, mas a pulseira também podia estar folgada. Com que então, senhorita Lúcia, acha que o sapo é um negro?
Sim. Um negro forte, com o cabelo cortado rente. Seus olhos eram enormes e pareciam de vidro.
Chegou a mordê-la no pescoço?
Oh, não, senhor. Jorge apareceu e evitou isso. Eu já estava asfixiada.
Ele me sacudiu de cima e fugiu aos saltos, inspetor. Olha, foi tudo tão ligeiro que o guarda nem viu. Por isso pensou que fosse eu mesmo o agressor.
O sapo escreveu-me um bilhete anunciando que esta noite iria cometer um outro assalto. Mas eu nunca poderia esperar. A senhorita tem algum inimigo?
Não, não. Que eu saiba, não tenho. Todos parecem gostar de mim. Depois eu não conheço nenhum negro parecido com aquele.
Tem certeza absoluta de que era um negro?
Ou então, era alguém que queria se fazer passar por negro. Sim. Agora eu compreendo. Ele não tinha olhos de vidro, inspetor. Ele usava óculos. Eram os óculos que lhe davam aquele aspecto assustador.
É, foi o que eu pensei. No escuro, seus óculos brilham como se fossem dois enormes olhos saltados. E usava capa?
Oh, sim, senhor. E, bem, eu tive a impressão que sim. Uhum. Uma capa colada ao corpo.
Interessante. Conheço um negro que poderia, talvez...
Suspeita de alguém, inspetor? Alguém que nós conheçamos?
Refiro-me ao jardineiro de Dona Tamires.
Não, inspetor, não. Eu não acredito que o Vone seja o homem que me atacou.
Não se sabe, não se sabe. Pode sofrer das faculdades mentais.
É nisso que eu estou pensando. Talvez sofra daquela espécie de loucura que atacou Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia.
Mas que loucura é essa?
Nabucodonosor julgava-se um animal. E viveu durante 7 anos entre os bichos. Talvez o jardineiro de Dona Tamires se julgue um sapo.
Saí do meu barraco, não.
Tem testemunhas, Wally? Não tem.
Mas eu não sou um sapo. Eu trato das plantas, preparo, eu planto, enxergo e corto.
Sabemos que o sapo é preto e completamente calvo e usa óculos. Você não usa óculos, Wally?
Eu nunca usei essas cangalhas.
Tire esse chapelão de palha. Quero ver a sua cabeça.
Mas eu não sou careca. Todo mundo sabe que eu sou careca, mas não quer dizer que eu seja um sapo.
Ah, Dona Tamires, eu apenas estava interrogando o seu jardineiro. Temos algumas provas circunstanciais contra ele.
Mas isso é um absurdo. Esse negro é um pobre diabo incapaz de fazer mal a uma mosca.
Mas não tem nenhum álibi. Ninguém o viu em seu barraco ontem à noite, quando a senhorita Lúcia foi atacada.
Ah,
e a senhorita Lúcia afirma que o sapo é um negro calvo de óculos.
Lúcia disse isso?
Uhum.
Eu já esperava.
Conhece a senhorita Lúcia, dona Tamires?
É claro que conheço. Lúcia era namorada de Reinaldo antes dele ficar meu noivo. Naturalmente foi por isso que quis acusar o meu jardineiro. Para me envolver na história, é claro.
Compreendo. Mas, de qualquer maneira, o seu jardineiro continua sem álibi e tem todas as características físicas do sapo.
O senhor se engana, inspetor. Meu jardineiro tem um álibi, sim.
E qual é?
A que horas o senhor disse que ocorreu o assalto?
Faltavam 15 minutos para meia-noite.
Pois às 11h30 eu vi o Vônei no jardim, à porta de seu barracão. Eu tenho certeza de que era ele.
Se a senhora o viu às 11h30, ele não poderia estar no local do assalto 15 minutos depois. Mas então...
Ou Lúcia está mentindo, ou o verdadeiro sapo pintou o rosto de preto para lançar as culpas sobre o Vônei. De qualquer maneira, eu respondo pelo meu jardineiro.
Obrigado, pastor.
Pode ir, Vônei. Você não será preso por enquanto. É possível que o verdadeiro sapo queira que eu siga uma pista errada.
Alguma novidade no caso do sapo?
Estou coligindo provas. Me pergunto a mim mesmo se não devia ter preso o jardineiro de Dona Tamires.
Acha que ele é, inspetor?
Tudo indica que sim. Mas o mistério me parece mais profundo, Nair. Se Volney é o sapo, sofre de uma loucura periódica. Ora, os loucos não pensam em dinheiro.
Dinheiro?
Sim. Nos três últimos casos, o sapo arrebatou a bolsa de suas vítimas, tirou todo o dinheiro e jogou as bolsas na rua. É evidente que só queria dinheiro.
É, e houve casos em que ele também roubou as joias das mulheres,
exato,
né?
Exato, exato. Um louco com a ideia fixa de ser um batráquio não pensaria em cometer um assalto para roubar.
É, mas já não há dúvidas de que se trata de um homem.
Bom, eu nunca acreditei que fosse um sapo de verdade, né? Mesmo antes de receber aquela carta anônima, já não acreditava. Custei a decifrar o mistério do líquido cáustico, mas acabei decifrando. Agora já sei como é que o tarado provoca a cegueira momentânea de suas vítimas.
Como é, hein?
Bom, ele veste uma capa colada ao corpo, que lhe dá o aspecto de um sapo coberto de pústulas. E usa óculos escuros, pintados de vermelho. E carrega na mão um lança-perfume.
Um lança-perfume?
Uhum.
Dos que se usavam no carnaval?
Exatamente, isso. Um simples lança-perfume, igual a esse que você tem na gaveta. Só que o seu está vazio, não
é? É uma recordação do carnaval antigo. Agora foi proibido o uso de lança-perfumes. Mas como é que o senhor chegou a essa conclusão, inspetor?
Pelo cheiro característico de baunilha. O heliotrópio era um dos perfumes mais comuns nas bisnagas de carnaval.
Com licença, inspetor.
Pois não?
O comissário mandou que eu lhe entregasse esta carta.
Aconselhe o inspetor Ribeiro, comissário. Ele está na pista errada. Pensa que é muito esperto, mas não é assim que me descobrirá. Quando eu ponho a minha máscara preta, posso parecer todo mundo, menos quem sou. E para provar que continuo incógnito, esta noite atacarei outra mulher. O sapo.
Por essa o senhor não esperava, hein?
Estas cartas provam apenas que eu estou na pista certa. O sapo tem medo, Nair. E esta noite vamos agarrá-lo.
Já não é sem tempo. Precisa de mim, inspetor?
Preciso de todos. E de você também, Nair.
Sim, senhor.
Principalmente de você. Bem, agora vou lhes contar o meu plano.
Então, Lúcia, fez as pazes com seu namorado?
Fiz, sim. Reinaldo me procurou outra vez quando soube que eu fora agredida pelo sapo. Só vendo como ele gosta de mim.
Quem não deve estar muito satisfeita é a Tamires. Eu ouvi dizer que eles tinham ficado noivos, né?
É, Tamires estaria adiante numa das mesas da pista. Sabe, Reinaldo desistiu de casar com ela. É a mim que ele ama. E é comigo que vai se casar.
Bem, com licença, Lúcia. Já é quase meia-noite e eu tenho que ir.
Mas foi sozinha, dona Elza?
Ah, hoje eu tenho que ir. Eu prometi ao inspetor Ribeiro que... Ih, estou falando demais. Bem, eu vou-me embora, Lúcia. They're in a
garden. Oi? Demorei muito?
Oh, não, querido. Vamos dançar?
Uhum.
Dona Elza saiu agora mesmo.
Dona Elza já foi embora? Foi cedo hoje.
Você já falou com Tamires?
Já. Ela está inconsolável. Bem, mas eu sei o que faço, meu bem. Quando eu soube que você tinha sido agredido, eu senti uma dor no coração. Isto é amor, né? E com amor não se brinca.
Olhe, a dona Elsa saiu do toalete.
Hein?
Hoje ela veio de chapéu.
Que mulher esquisita, não acha? Parece um sapo.
Meu bem.
Oh, desculpe, querida. Eu nem sei o que estou dizendo.
Quer que a acompanhe?
É inútil, velho. Jogue fora esse lança-perfume. Eu tenho os olhos protegidos.
Você não é a velha. É um homem. É um homem.
Quando a mulher que você esperava entrou no toalete, trocou de lugar comigo. Nossos vestidos são iguais.
Está tudo certo, inspetor. Vou passar as algemas nele. O senhor só... Só com uma pancada dessa bolsa botou o cara para dormir, hein, inspetor?
É natural. Esta bolsa está cheia de chumbo. Ah.
Nossa! Afinal de contas, o sapo era o jardineiro.
Me exalte, me exalte. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo.
Calma, Volner, calma. Não se exalte. Venha conosco. Vamos levá-lo para um lugar seguro. Venha.
Quer dizer, então, que o Volner era um tarado?
Nunca suspeitou disso, dona Tamires.
Realmente, o meu jardineiro era um pouco, como diria, sim, um pouco débil mental, mas... Francamente, eu nunca pensei que fosse capaz de fazer isso. Isso porque tentei evitar que o senhor o prendesse.
E faltou com a verdade, dizendo que o tinha visto no barracão, na noite em que a senhorita Lúcia foi atacada.
Bem, eu tive apenas o intuito de ajudar o pobre diabo. Enfim, o caso está encerrado.
Não, não. Ainda não, dona Tamires.
Mas o senhor não prendeu o sapo? Volney não confessou?
Bom, realmente ele confessou que ao cair de certas noites... sentia vontade de se transformar num sapo e morder as moças. Mas não confessou que roubava o dinheiro e as joias de suas vítimas. Diz que não se lembra de nada. É um maluco, sim. Mas tem muito arraigado o senso de gratidão. A senhora lhe pagava um bom ordenado. Ele procurava não envolvê-la no caso.
Ah, mas espera aí. Eu não tenho nada a ver com os crimes do meu jardineiro.
Volney não agia sozinho, dona Tamires. Havia uma força oculta que o orientava para as vítimas escolhidas. Havia um cúmplice que escreveu aqueles dois bilhetes à polícia e que tirava partido dos assaltos de seu jardineiro. Esse cúmplice é a senhora.
Eu? Mas o senhor não pode provar isso.
Facilmente. Suspeitei de sua participação nos crimes do sapo desde o momento em que a interroguei. Enquanto as outras mulheres falavam num bicho preto, acinzentado, que usava a mão direita para lhes jogar éter nos olhos e fugia para os lados da Avenida Copacabana, a senhora me falou num sapo esverdeado, usando a mão esquerda e fugindo para dentro do mar. Mentira, dona Tamires. Era evidente a sua preocupação em inocentar o jardineiro.
Isso não prova que eu seja cúmplice do Volney. Ele agiu sozinho, é um débil mental.
Será internado no manicômio judiciário. Mas a senhora irá para a penitenciária. Foi a senhora quem induziu o pobre diabo a roubar também as suas vítimas. E o produto dos roubos foi-lhe entregue pelo jardineiro.
Histórias. Eu tenho renda própria, jamais iria...
Este palacete está hipotecado, dona Tamires. E o dinheiro deixado por seu marido, há muito que acabou. Também tentou casar com o senhor Reinaldo pelo dinheiro dele. embora todos pensassem que fosse o contrário.
Tudo isso é possível, inspetor. Mas eu não vejo como eu poderia ser cúmplice de Vone. Sim, que ascendência eu poderia ter sobre aquele maluco?
Ele só era maluco nas noites das crises. E tinha medo da senhora. Porque a senhora conhecia sua verdadeira identidade. Não acha estranho que o sapo jamais tenha roubado as vítimas antes de ter atacado a senhora? Em todos os assaltos anteriores àquele, o sapo apenas mordeu as mulheres. Mas depois que a senhora se encontrou com ele, sua tática se modificou. E ele passou a roubar também. Evidente, não, dona Tamires? Naquela noite, a senhora estava de óculos.
Eu sempre usei óculos.
E por isso, o jorro do lança-perfume não a atingiu. A senhora lutou contra Volney e o dominou. Reconheceu, então, e conversou com ele. Antes de ser seu jardineiro, Volney era porteiro de um bar. E a senhora devia conhecê-lo. Ofereceu-lhe a impunidade se ele se associasse aos seus planos. E o pobre diabo concordou. Então a senhora lhe deu o emprego de jardineiro para tê-lo mais à mão. Sim, dona Tamires. O sapo roubava para a senhora. E era a senhora quem escolhia as vítimas.
Ah, está bem, inspetor. Eu não posso negar. Eu não me importo de ser presa, inspetor. O que me irrita é que agora Reinaldo vai se casar com aquela lambiscoia.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar a história de Hélio do Soveral, o Sapo. No programa de hoje participaram os artistas Elza, papel vivido por Carmen Dolores, Lúcia, Silvia Augusta, Reinaldo, Wilson Marcos, Comissário, Cauê Filho, Guarda, Navarro de Andrade, Marquinhas, Alba Regina, Tamires, Neida Rodrigues, Volney, Orlando Melo, Jorge, Laio Júnior, Nair, Ilka Maria, Inspetor Ribeiro, Carlos Leão. O controle de som foi de Cesário Bernardes. A sonofonia de José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Cauê Filho. Direção geral, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados, às 8h05 e às segundas-feiras, em reapresentação, às 22h05.